são maravilhosos. Top demais. Amém? Amém, gente? Vocês estão bem? Deus é bom, né? Rapaz, mas meu Deus do céu, misericórdia. Vocês estão bem, gente? Amém? Deixa eu falar, vocês têm que estar animados, gente. Meu Deus do céu. Quero ver um sorriso na cara de cada um aqui, um sorriso arrumado. Galera, é o seguinte, o bagulho hoje vai ser diferenciado. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos horizontais. Tá ligado? É a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Dá um sorrisão. Eu sei que tem gente feia, gente, mas a gente é o povo mais lindo dessa terra, amém? Talvez você olhou para o irmão do seu lado e deve ter achado, não, mais ou menos, né? Mas você é lindo, querido. Só botar um sorriso na cara e você fica lindo. Amém? Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos horizontais. E para começar, eu queria chamar três pessoas aqui. Calma, tá, gente? Não precisa correr. Fica tranquilo. Eu queria dar a oportunidade para você falar algo sobre alguém que está aqui nesse ambiente que talvez você nunca falou. Mas a ação daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa fez, mudou a tua vida, mudou a tua concepção, mudou o seu dia, mudou alguma coisa em você. Algo que alguém tenha feito que mudou a tua vida. Não vale eu nem Isabela, só para começar, tá? Não vale eu nem Isabela, então não adianta vir aqui e tal, falar de mim dela. Eu tô querendo sobre vocês, sabe? Tipo, ah, fulano de tal, fez isso e aquilo outro dia e tal, eu quero... E aí você vai presentear essa pessoa com bombom. Amém? Então, amém, eu preciso de três. Um, dois, aleluia, três. Glória a Deus, já tem três pessoas. Não vale eu nem Isabela, já tô avisando, se levar, vai levar um pescoção. Pode falar que vai levar um pescoção? Não pode, né? Vai lá.
Pô, vou falar do Alex, meu brother. O Alex foi um grande parceiro pra mim. Tomei seu bombom. Alex, ele, quando eu voltei pra Sinop, ele foi um dos caras que me acolheu como amigo. A gente começou o Rema junto, parceria, sempre me convidando pra vir pra igreja, mesmo não vindo. Foi um parceiro sempre ali, estava comigo, às vezes estava desanimado e me animava. Flamenguista de coração igual eu, estamos perdendo, estamos sofrendo juntos. Esse é o meu brother.
Amém, glória a Deus. Palma pra ele, amém. Aleluia.
Eu vou falar da minha irmã gêmea, que hoje falaram para mim que ela parece mais comigo do que meu irmão. A Letícia Vila Nova, vou falar isso todas as vezes, não importa, agora ela vai ser minha cunhada sempre, então eu vou continuar falando, ela é a cunhada que eu pedi para Deus, porque eu queria alguém que fosse minha amiga, que fosse minha parceira, e ela é muito, e ela é uma pessoa que eu posso contar sempre quando eu preciso conversar, preciso desabafar, mas também uma pessoa que eu posso rir, posso me ficar bem, correr, domingo de manhã, estamos aí para conversar nossas 10 mil palavras por dia. E ela realmente mudou muito a minha concepção na forma de servir a Deus e servir as pessoas. Então, a vida dela, para mim, é um exemplo de como servir bem as pessoas. Amém.
Eu vou falar da minha líder do diaconato. Quando eu cheguei em Sinop, eu ainda não tinha experiência e nem carreira de trabalho. E aí eu cheguei aqui, a Fabiane já acatou, assim, já acatou. Eu vinha para o Rema, eu vinha nas aulas experimentais. E a Fabiane já pegou em mim e aí me levava para casa, me trazia. E ela me serviu durante um tempo, mas nisso de ela me servir, ela me ensinou a servir as pessoas e também a delegar. E, tipo, agora eu estou usando as coisas em que ela me ensinou. E eu vi muito Jesus na sua vida, Fabiane. Sabe, Jesus, ele estava aqui, ele servia as pessoas e ensinava a liderança também. Em Então, eu vi isso em você.
Aleluia! Ô, glória a Deus! Olha que bênção, gente. Deus é bom, né? Relacionamentos horizontais, querido. É isso daí que vocês acabaram de ver. Às vezes você faz alguma coisa tão pequena para alguém, mas é de coração e aquilo ali muda a vida da pessoa. Saiba que o mundo hoje, ele está precisando mais disso, tá ligado? O ambiente aí fora, o mundo que a gente vive, está precisando mais disso. Eu, como eu já falei para vocês e tirei foto no Instagram e tudo mais, eu estou lendo o livro do Rick Renner sobre o guia de sobrevivência bíblico para os últimos dias. Sabe, querido, a gente está nos últimos dias. Fala para a pessoa que está do seu lado, a gente está nos últimos dias. E deixa eu te falar, quando o Rick Renner, ele é um mestre em grego, e quando ele interpreta o texto lá de Efésios, ele interpreta da seguinte forma: o texto não fala apenas últimos dias, ele fala últimos dos últimos dias. E quando você lê o texto e faz um paralelo com o nosso dia a dia hoje, meu irmão, a gente está nesse tempo. A gente está nesse tempo. O mundo está mais egoísta, o mundo está pensando mais em si, as pessoas estão pensando mais em si. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e eu primeiro e depois o outro. É muito fácil a gente criticar o outro, a gente olhar o defeito do outro, mas a gente está pequenininho, tá ligado? Para assumir os nossos erros, para falar: cara, eu vacilei, eu sou um cabeção, eu errei, eu sou um boca de burro, eu tenho que me arrepender, eu errei com fulano, eu preciso pedir perdão. Jesus, ele fala que antes da gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente tem que olhar o travessão, a travezona que está no nosso olho, velho. A gente tem que parar de julgar as pessoas, tá ligado? E quando eu falo de julgar, querido, eu não estou falando que quando uma pessoa está andando por um caminho errado, ela está cometendo determinado pecado, você não deva corrigir. Porque a Bíblia fala que nós devemos corrigir uns aos outros, sim, em amor. Se uma pessoa está andando em pecado, você deve sim chegar nela e falar: ô, parceria, qual foi? Se orienta, brother. Você deve chegar e falar isso, sim, em amor. Agora, você julgar essa pessoa, aí já não é contigo, meu irmão. Você não é Deus. Fala comigo, eu não sou Deus. Você não é Deus, caramba. Você não tem que ficar julgando o outro. Então, antes de você ficar observando o defeito e colecionando o defeito das pessoas, olha para dentro de você, cabeçudo. Olha para dentro de você, analisa. Caramba, será que, pô, fulano de tal está fazendo isso? Pô, mas isso daí eu poderia fazer muito melhor. Ah, tá fazendo aquilo ali, olha que palhaçada, não tem necessidade. Talvez tem gente aqui que, ó, estamos tirando as cadeiras todas da igreja, ó, que palhaçada, sem necessidade. Gente, a gente tem que parar de olhar as coisas que os outros irmãos estão fazendo e começar a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos parar de julgar um ao outro e vamos começar a plantar coisas boas. Começar a plantar, querido, coisas boas na vida do outro, na vida do próximo. Sabe que a gente não foi chamado para poder viver uma vida sozinho. Eu não estou falando de namoro não, tá? Os solteiros aí, vocês fiquem espertos que eu não estou falando de namoro não. Relacionamentos horizontais, meu irmão, não é um namoro não, relaxa. Tem envolvido? Tem, amém, mas não é isso. É amizade, meu irmão. É você ser diferença na vida do outro, é você ser luz pro seu próximo, tá ligado? A gente viu 3 testemunhos aqui, de poucas coisas, sabe? Uma palavra que você fala muda a vida da outra pessoa, velho. Um abraço que você dá em alguém muda o dia da pessoa. Você ser insistente para uma pessoa vir no culto, para uma pessoa participar desse ambiente que você participa, você tá salvando a vida dela. Tem um livro muito top ali do John Bevere que fala Movidos pela Eternidade. Talvez muitos jovens, eles tenham esse pensamento: cara, eu sou muito novo para buscar a Deus, eu sou muito novo para poder começar a me aprofundar nas coisas do Senhor. Mas saiba você, brother, você já está velho. Para a eternidade você já está velho, porque é um sopro a vida. A vida é um sopro, mano. A eternidade, tá ligado? Aquilo que a gente faz aqui, aquilo que a gente faz nesse tempo que a gente está agora, vai definir uma eternidade. O seu amigo da faculdade, o seu amigo da escola, o seu amigo do trabalho, talvez os seus parentes, eles estão indo pro inferno, mano. Eles vão morrer eternamente, tá ligado? Se você não se posicionar como um filho amado de Deus e ser um referencial de relacionamento horizontal. Amar não é só você dar um tapinha nas costas da pessoa. Não, meu queridão. Jesus, ele chama a gente para um outro patamar, tá ligado? Qual que é o patamar? Aquele que morrer por mim, aquele que rejeitar essa vida por mim, acha lá. Quando você decidir que a tua vida é menos importante do que a vida do outro, cara, você achou a vida. Quando você entender que o outro é mais importante do que você, do que o próximo é mais importante do que você, cara, tua vida vai ser diferenciada. Por que que eu pedi para a pessoa pegar o bombom e dar para o outro? Para entender, querido, que é uma via de mão dupla. Relacionamento não é só um dando, não. Mas se for necessário fazer isso, faça. Se for necessário, meu querido, fazer isso, faça. Sabe por quê? Porque você tem um pai que se relaciona com você o tempo inteiro. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você entender e quando a gente entender que, cara, eu sou filho de Deus, você já chegou no patamar mais alto. Não dá para ser mais do que filho. Quem está me entendendo? Seja filho, querido. E como é que você se torna um filho de Deus? Aceitando Ele como Senhor e Salvador da vida, da vida, reconhecendo que Cristo o salvou. Mas há algo a mais a respeito do filho. É o relacionamento horizontal. E a gente é muito lindo, é muito fácil. E na verdade a gente fala muito aqui sobre o horizontal. Você ter um tempo com Deus, você viver uma vida cristã saudável, você ter relacionamento com o Pai, você tirar tempo de oração, leitura bíblica, isso tudo está relacionado a Deus. A você conversar com seu pai. Agora deixa eu te falar uma coisa, bonitão. Se você não é bom no relacionamento horizontal, não vem falar para mim que o vertical tá legal, porque não tá não, tá? Não tá, brother. Pode correr, falar em língua, meu Deus, pular no espírito, pessoas serem curadas. Se não tiver amor, o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 13, ou 1 Coríntios capítulo 13, não estou lembrado agora, mas está em Coríntios 13. Ele fala que isso daí não é nada. Não vale de nada. Você pode estar pulando aqui, meu irmão, falando que está cheio do Espírito, se você não consegue enxergar a pessoa que está do teu lado, se você não consegue amar a pessoa que está do teu lado, que vida cristã é essa, brother? Que vida cristã é essa? Todo cristão, todo crente, toda pessoa que fala que é crente, quando chega naquela porta ali, seja qualquer culto, a gente cumprimenta o irmão como? Pode falar, gurizada. Qual foi? Paz do Senhor, o quê? Hã? Fala, gente. Irmão. E aí? É irmão ou não é? Cara, o irmão tem algo interessante no irmão. E eu estou falando em relacionamentos normais de irmão, tá ligado? Eu não estou falando nos problemáticos, não. Relacionamentos normais de irmão, o pau quebra, meu irmão. O pau quebra. É briga, é paulada, é chinelada, é um querendo arrebentar o outro, um querendo socar a cara do outro, puxar o cabelo do outro. Não é? É ou não é? O pau quebra, meu irmão. Mas no final tá todo mundo ali de boa. No final todo mundo se ama. É ou não é? Eu tô a 2.000 quilômetros de distância dos meus irmãos. Caramba, cara, eu tenho saudade, eu amo eles, sabe? Mas quando era criança, quando era adolescente ali, meu Deus do céu, só faltava matar um ou outro. Só faltava matar. E tem uns que quase matam mesmo. Tem umas brigas meio violentas. E, cara, a gente se ama. Por que que na igreja tem que ser diferente? Saiba que a verdadeira família é essa aqui. Sabia? A família tradicional que você vê, que a Bíblia fala, que a Bíblia prega, ela é um padrão daquilo que vai ser na eternidade. Quem está me entendendo? Ela é um padrão daquilo que vai ser na eternidade. Por quê, queridão? É um pai se relacionando com um filho. Somos irmãos, filhos do mesmo pai. Amém? A gente precisa entender isso, cara. A gente precisa entender algumas coisas na palavra. Abre lá em Provérbios, capítulo 18. Para todo Davi, meu irmão, tem o Jônatas. Para todo Paulo tem o Silas. Para toda Ruth tem uma Noemi. Para todo Elias tem o Eliseu. Que tipo de amigo, que tipo de irmão você tem sido nesses últimos dos últimos dias que a igreja tem vivido? Hoje você vai sair daqui nessa noite, cara, de verdade, amando muito mais as pessoas aqui dentro, se relacionando, procurando ter um relacionamento profundo com as pessoas ao seu lado, tá ligado? Realmente se importando com o outro, não apenas com você mesmo, ou apenas com aquelas pessoas, tá ligado, que tá ali perto de você, pá. Tem gente que fala, ah, não tem que ter panelinha na igreja, meu irmão, tem que ter panelinha sim, parceria. E eu vou te falar o porquê. Você tem que ter uma pessoa ali que você está mais perto. E você vai ver isso aí em Provérbios 18, 24. Abre lá. Provérbios 18. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, meu parceiro, nem todo mundo vai se relacionar com todo mundo. Amém? Isso é válido. Você talvez não vai ter muita afinidade comigo, mas talvez você vai ter muita afinidade com o Caio. Talvez você não vai ter muita afinidade comigo, mas vai ter muita afinidade com a Ana. Vai ter muita afinidade com a Fábio. E tá tudo bem. E tá tudo bem, meu irmão. A gente tem que parar com esse negócio de ficar um criando picuinha com o outro. Ah, porque fulano não gosta de mim, não vai com a minha cara, ele não fala comigo, ele não me dá a paz do Senhor. Ele não me dá um abraço. Ele não me cumprimenta quando chega no culto, ele tem ódio de mim. Meu Deus, gente. Você é filho, cara. Você é filho de Deus. Você tem um pai, caramba. Você tem o Espírito Santo dentro. Você não precisa de mais nada. Ah, pastor, mas eu preciso ter um amigo, eu preciso ter pessoas ao meu lado. Amém, você tem, queridão. Mas o que, que você, como pessoa, tem feito sobre isso? Porque a gente é muito fácil para virar e julgar. Ah, está tendo muita panelinha. Ah, fulano de tal faz isso e aquilo outro. Mas o que, que você tem feito, cara? Você tem se portado com os outros? Você tem ligado para os outros? Você tem falado com o irmão que está do teu lado, brother? E aí, meu irmão? E a travizona no olho? A travizona no olho tá difícil de arrancar, brother. Tá quase virando uma trave de futebol. Estão quase botando uma rede de vôlei em cima. Vamos parar com isso, gente. Vamos crescer, gurizada. Não é porque a gente é jovem que a gente tem que ficar na imaturidade cristã, não. Quem está me entendendo? Eu sei que às vezes dói, mas é vacina. Amigos mais chegados que irmão. Você tem sido de fato um irmão, tá ligado? Para a pessoa que está do teu lado. Sabe que a gente tem que fazer algumas coisas com relação a relacionamentos horizontais. A primeira coisa que a gente vai falar é seja amoroso. Seja amoroso, cara. Não seja uma pessoa rude, uma pessoa que, tipo, toda hora tá com ódio, toda hora tá com raiva, toda hora tá criticando os outros, toda hora tá falando mal de fulano e beltrano. Tem gente que chega perto de mim, gente, eu tô falando sério. Pô, pastor, aqui tem muita panela. Pô, pastor, ninguém fala comigo. Ah. Gente, pelo amor de Deus. Você é filho, cara. Não dá vontade de pegar a pessoa assim. Gente, eu vou confessar algo pra você. Tem hora que eu passo por cada parada que dá vontade de pegar a pessoa esfregando na Bíblia assim. Você é filho, menino. Você é filho de Deus. Você não precisa nem disso mais. Não se queixa por isso. Há coisas maiores e melhores em Deus. Amém? Seja amoroso, cara. A pessoa, ela tá com tanto ódio, com tanta raiva dos irmãos aqui dentro, ou de algumas pessoas, tá com tanta raiva, tanta mágoa, tanta coisa dentro, que ela não consegue parar e falar, cara, Cristo me mandou amar, independente de... Cristo me mandou amar, independente de... Abre lá em Mateus, para não ficar só naquilo que eu falo. Seja amoroso. Mateus, capítulo 23. E é engraçado. Sabe o que é engraçado? É que, tipo assim, galera. É uma parada, velho, que a gente sabe de cor e salteado. Mas não pratica. É um negócio tão simples. Tão simples, tão pequeno. Que parece ser muito difícil de praticar, brother. Mateus capítulo 23, 34 até o 40. Fala assim. Oh, aleluia. Não é que eu anotei certo, pai? Anotei. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... 34, por isso. Acho que eu dei bobeira aqui, hein? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu anotei o texto errado, querido. Abre lá em João 15, 15. Oh, glória. João 15, 15. Vamos ler João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não pode, não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Aí, 1 João, vai lá em 1 João, capítulo 3. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. Sabe quando você sabe que a pessoa ela foi salva? Que a pessoa, ela tem Cristo dentro, que a pessoa, ela de fato tem a salvação, quando ela ama. Quando a gente ama. A Bíblia, ela fala para a gente amar. Cristo, ele fala o seguinte, os fariseus, eles vão testar Jesus num determinado momento. E ele fala, eles falam assim, mestre, qual que é o maior mandamento? Ele vira e fala, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa amar o nosso próximo. Se a gente não ama o nosso próximo, se a gente tem um problema com alguém, a gente precisa se arrepender, querido. A gente precisa perdoar essa pessoa. Parar de falar mal dela. Parar de criar picuinha. Parar de fazer fofoca. E amar essa pessoa. Amar, meu irmão. Dar outra face. Andar mais uma milha. Andar 3, 4, 5 milha. Ser longânimo. Paciente, brother. A gente cansa de ouvir sobre essas coisas. Parece tão pequeno, mas, meu queridão, quem não ama, está morto. Pode estar pulando, como eu comecei a mensagem. Está pulando, está gritando, está falando que está cheio do Espírito. Se não ama, brother, está morto. Está morto. Vai lá, vai orar. Ah, pai, obrigado. Começa orando de manhã, mas está cheio de raiva no coração contra o irmão. Não vai subir, não. Não vai subir, não, brother. Desse jeito. Cristo vai virar e vai falar assim: caramba, brother, tu tá lá embaixo, tá falando, o irmão tá do seu lado, você tá vendo ele, como é que pode amar a Deus que não vê? E aí? Você não tá vendo Jesus aqui, ou tá? Quem que tá, fala pra mim, porque aí a gente já vai descobrir que tem um dom aqui de alguém aqui. Não tá, cara, você tá vendo uma pessoa que tá do teu lado aí, sentado, tá ligado? Você precisa amar essa pessoa, querido. Se importar com ela. Saiba que Cristo, ele se importava com as outras pessoas. Ele se importava com o próximo. Seja amoroso. Seja amoroso, cara. E para de cobrar isso dos outros, querido. Faça você isso. Ah, mas fulano não me ama. Fulano não trata eu com amor. Fulano podia fazer isso e aquilo outro. Faça você isso, queridão. Faça você. Que comece por você, tá ligado? Que comece por você. Caramba, eu vou começar a amar. Pô, fulano tem raiva de mim, tem ódio de mim, mas eu vou amar ele. Eu vou decidir amar ele, tá ligado? Começa por você. Faça você a diferença, brother. E para de julgar o outro, julgar o próximo. Segunda coisa. Seja fechamento. Repete comigo: seja fechamento. Seja parceiro, brother. Seja parceiro. Abre lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 6. Eu sei que não é uma pregação de glória a Deus e aleluia, mas Deus, ele quer tratar algumas coisas que a gente precisa corrigir, querido, nessa noite, para a gente avançar mais nele, amém? Eclesiastes capítulo 6, verso 14. Eita glória! Verso 12. Aleluia. Vamos ler do 7 ao 12. Fala assim: todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu o nome e já sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte, quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Aí o 12, na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Sabe, meu irmão, como eu falei, a vida é um sopro. Você precisa ser fechamento das pessoas que estão do seu lado, sabe? Esse tempo que a gente está vivendo aqui, querido, vai definir a eternidade. E muitas pessoas que estão aqui, que talvez você está fazendo picuinha, está criando contenda, está falando mal, essa pessoa vai estar na eternidade. E aí você fica aqui arrumando confusão, e quando chega lá, teu olho bate, meu Deus, está todo mundo aqui, e agora? Vai ter que aturar essa pessoa eternamente, meu irmão. Vai ter que aturar a pessoa eternamente. Para de falar tolice, querido. A gente falando tolice, a gente não chega a lugar nenhum. É correr atrás do vento. A gente não pode viver uma vida vazia. A gente precisa ser parceiro um dos outros, sabe? Uma vida vazia é você falar mal do outro. É você criar contenda. Ele fala aqui, ó, no 12. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia? Aqui, Salomão, ele está meio down, né, com algumas coisas. Mas, queridão, se a gente não dá lugar ao Espírito Santo para crescer e desenvolver dentro da gente, se a gente não alimenta o Espírito, sabe que a nossa vida se torna vazia. E a gente sabe, querido, quem anda no Espírito e quem não anda, pelo comportamento com o próximo. Se você odeia o teu irmão, se você não se importa com o teu irmão, se você não olha para a pessoa que está do teu lado, você não está no Espírito, querido. Pode gritar, correr, falar em língua, andar no poder, mas se não olha para o irmão que está do lado, não consegue amar, não consegue se importar com a outra pessoa, não consegue ser parceiro dela. Quando eu falo fechamento, meu irmão, é você se importar de verdade com o outro. Se importar não nas coisas superficiais, de apenas chegar aqui no sábado e no domingo e falar a paz do Senhor, tudo bom, mas se importar na totalidade. Cara, como você tá, brother? O que que tu precisa, mano, de mim? Cara, eu tô aqui porque você precisar, velho. Não ficar só em palavras. Não ficar só em palavras, mas as ações corresponderem, tá ligado? Sabe, meu irmão, a vida cristã, ela é uma jornada. Só que ela é uma jornada rápida. É um sopro. Já, já a gente vai estar na eternidade. As coisas estão acontecendo e, tipo assim, Cristo está voltando de fato. Para de se preocupar só com você mesmo. Para de olhar só para si. Para de falar, ah, eu. Não se importa com o outro. Pô, entrei nessa igreja, ninguém falou comigo, cara. Cara, o que que você tem feito sobre isso? Chega visitante aqui, o visitante, ele não tem esse conhecimento que você tem. A pessoa que está lá fora, ele não tem esse entendimento que você tem. A pessoa entra aqui dentro, ninguém dá um abraço nela. Ninguém é parceiro dela. A gente entra no culto de domingo, sabe, como algo religioso. Não, gente, está na hora de virar uma chave aqui dentro. A gente precisa se importar de verdade com o outro, tá ligado? Parar de criticar o outro. Falar, ah, fulano devia, não podia estar fazendo isso. Só como é que ele faz isso mal, poderia fazer melhor. Não, ele tá, talvez está dando o melhor dele. Eu sei, querido, eu sei. Tem hora que a gente vê algumas pessoas fazendo determinadas coisas que a gente fica cheio de raiva. A vontade é pegar o... Presta atenção, caramba, muda esse trem, faz o trem direito. Mas a gente tem que respirar, como diz o João Vitor. Respira, conta até 10, volta e anda em longa amenidade e amor, querido. Agora, criticar, sair e virar e falar, meu Deus, tava, olha só, em vez de prestar atenção e tal. Não, querido, ande em amor. Às vezes a pessoa está dando o melhor dela, precisa às vezes só de uma orientação. E está aí você criticando o serviço do irmão. Não. Sabe, a gente precisa ser mais longânimo, galera. Fechamento, parceiro um do outro. Nós somos um corpo, amém? Se importar de verdade com o outro. Não um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo. Talvez você espera isso muito de mim. Só que, querido, a gente é um corpo. O que, que você tem feito isso para o outro? É disso que eu estou falando nessa noite. O que, que você tem feito disso para o outro, tá ligado? Você sabe como é que a pessoa está de verdade? Na casa dela, no trabalho dela, na família dela. Às vezes a pessoa ela chega aqui e vou falar para você, hein? Eu vou falar para você um negócio agora e vou confessar uma parada para vocês. Eu fico perguntando, você está bolado? Aí tem gente que dá risada. Mas já cansei de pegar gente bolada mesmo, com raiva, com ódio da vida, chateado. E eu percebo na hora. Sabe, querido, você tem se importado com as pessoas, tem olhado para elas por dentro. Como é que está a casa dela, como é que está a família. Às vezes a pessoa ela chega aqui no culto de sábado, de domingo, de quinta, dá risada, ri, mas sai, vai lá para a casa dela, tá ruim, cara. Tá ruim. E aí? Como é que tu está olhando isso? Seja fechamento, seja parceiro. A Bíblia fala que na angústia nasce um irmão, querido. Precisamos se importar mais uns com os outros. Relacionamento horizontal, brother. Você não está sozinho, mas você também precisa ser luz para outra pessoa. Amém? E a terceira coisa, seja filho. Filipenses, capítulo 3. Oh, aleluia. É um silêncio tão bonito, meu Deus. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Sabe, querido, você precisa esquecer o que passou e começar a avançar para aquilo que Deus tem de fato para a tua vida. Não se importar com picuinha, com disse-me-disse, em ficar falando do outro, falando do irmão do lado, em ficar criticando o serviço do outro, em ficar olhando o cisco do outro, querendo colocar um padrão no outro. Ah, ele tinha que fazer isso, ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que fazer aquilo outro. Mas você, fala eu, ser um cristão maduro e prosseguir para o alvo, para aquilo que Cristo nos chamou. O apóstolo Paulo, aqui, ele está falando o seguinte, olha. Ele vira e fala que, no versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Sabe que, às vezes, querido, não é o tempo da pessoa ela entender determinadas coisas. E você deve avançar a tua carreira, meu irmão. E parar de se preocupar com a carreira do outro. Porque tem gente que a vida para, velho. A vida do cara tá parada, tá estagnada, tá ligado? Por quê? Tá olhando pro cara do lado. E o cara tá correndo. Tropeça, Meu Deus, dá a cabeçada, dá a murro e tá lá. O cabeça, dando risada, igual o Satanás. E a pessoa tá correndo, brother. Tá correndo, tá avançando em Deus, tá fazendo. Do jeito dela, do jeito que Deus deu direção para ela fazer, ela tá fazendo. E você tá aqui. Nossa, lá, ó, que coisa desnecessária. Cara, para, velho. Começa a correr a tua carreira. E apoiar aquilo que o irmão precisa. Se o irmão está dando um tropecão ali, pega, seja um suporte para ele. Agora não fica criando picuinha, meu irmão. Amém? Amém? Isso é ser filho, querido. Você correr a tua carreira. Você fazer aquilo que Cristo te criou para fazer. Você de fato entender o teu chamado em Deus. Ser filho. O filho, ele ama o irmão. A gente foi adotado por Deus, querido. A gente foi adotado por Ele, gerados nele. Nós fomos gerados em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por mim e por você. Sabe? Para que Ele fosse o primeiro de muitos irmãos. A gente aqui, meu irmão, a gente pode brigar, a gente pode cair no pau aqui dentro. Aqui. Mas depois... pede perdão, cara. Se for necessário. Se a pessoa não te pede perdão, vai você e peça para ela. Perde, cara. Perde a razão. Tem gente que vira, não, mas eu tô na minha razão. Igual um idiota. Para, cara. Perde a razão. Perde. Cara, eu vou perder para esse cara, velho. Eu amo demais ele. O meu amor por ele é mais importante que isso. Precisamos ser amor, irmão. Quem está me entendendo? Vocês ainda me amam, vou falar igual o apóstolo Bud. Vocês ainda me amam? Gente, a gente precisa amar. Se vocês não amam, vocês se lascaram, porque a palavra está tá toda nisso aí. Vocês têm que amar. Tem que amar, meu irmão. Relacionamentos horizontais. Não tem um relacionamento superficial. Tem um relacionamento profundo. Saia daqui nessa noite, querido, pensando mais no outro e menos em você. Saia daqui nessa noite se perguntando, cara, o que eu tenho feito para ser uma bênção na vida da outra pessoa? Talvez no próximo culto falando sobre isso você ganhe um bombom. Já parou para pensar nisso? Talvez no próximo culto seja você o que ganha um bombom. Porque você foi luz na vida da outra pessoa. Começa a refletir sobre isso, querido. Sabe? Pensa melhor, procura melhorar, sabe? Procura avançar em Deus, como filho amado. Esquece o que passou. Pô, caramba, o pastorzão hoje deu paulada em nós, mas, cara, esquece. Passou, sabe? Avança. Ou é daqui para frente. Se importa com as pessoas lá fora. Sabe? Convide pessoas, cara. Convide seu amigo, seja insistente, seja criativo. Ande em amor com ele. Se importe de fato com as pessoas que estão morrendo eternamente, querido. Se importe de verdade com seus parceiros lá fora que estão indo para o inferno, que não estão recebendo essa palavra que você está recebendo aqui nesse lugar. E também se importe com as pessoas do seu lado, tá ligado? Eu queria já estar chamando louvor. Se importe com as pessoas que estão do teu lado. Amém, gente? Essa é uma noite de cura. A gente precisa se relacionar melhor. A gente pode ter de fato, querido, 400 jovens aqui dentro. A nota no meu coração é para 400, mas que seja 1000, sei lá, a quantidade que for. Mas se a gente não se relacionar bem, não adianta nada. A gente pode fazer o X Costela, pode fazer o Maio Amarelo, o Setembro Amarelo, que... são ações que o Fly vai fazer esse ano. Fazer milhões de coisas, querido. Se não tem amor, é perda de tempo. É perda de tempo. Se a gente vem no culto de quinta, de domingo, de sábado, faz as coisas, trabalha na recepção, serve no diaconato, serve na mídia, serve no louvor, canta muito bem, prega. Se não tiver amor, meu irmão, não vale nada, cara. Não vale nada. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Antes de pensar em você, pensa no próximo. Pô, se eu falar isso pra ele, como é que ele vai ficar, velho? Será que eu vou matar ele? Será que eu vou acabar com a vida espiritual dele? Será que eu vou afastar ele dos caminhos do Senhor? E eu quero trazer um equilíbrio aqui. Eu não estou falando sobre pecado, amém? Sobre aquilo que a Bíblia condena. Você deve ser firme sim na doutrina, querido. Se uma pessoa está caminhando para ir para o precipício, você tem que alertar ela. Mesmo que doa nela, você tem que alertar. Agora, com relação a coisas triviais, tá ligado? A coisas transitórias, coisas pequenas. Cara, não tem necessidade da gente fazer... Como diz o livro de Tiago, incendiar uma floresta inteira com a boca nossa. Vamos ter sabedoria. Amar o outro, querido. Dar outra face, andar uma milha, andar duas, andar quatro. Convidar pessoas a alcançar essa cidade. Sabe? E às vezes a gente traz essa palavra e aplica ela aqui dentro da igreja, mas isso serve lá para fora também. No teu ambiente familiar, na faculdade, sabe? Nos ambientes, com as pessoas que você se relaciona, com o teu chefe, com o teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, tá ligado? Vamos parar com esse negócio de guardar rancor, querido. Isso vai trazer doença e morte pra tua vida. Começa a amar essa pessoa, libera ela, tá ligado? Nosso pai, mas ela fez tanto mal, libera essa pessoa. Libera. Ah, quer saber? Amém. Tá perdoado. Vou correr a carreira que Deus tem para mim. Vira a página. Fica de pé. Aleluia. Deus é bom. É um silêncio maravilhoso. É engraçado, tem palavra. E eu já experimentei os dois, né? Que bênção. Tem palavra que a gente termina de pregar. É glória a Deus para cá, aleluia para lá. É o povo correndo. Essa não, essa aqui foi... Meu Deus do céu, é um silêncio. Parece um chamado de mestre fluindo. Meu irmão, você tem que sair daqui nessa noite afogueado em amar o outro, tá ligado? Vai ficar muito feio se você sair dali daquela porta ali e não cumprimentar a pessoa que tá do teu lado, não cumprimentar as pessoas ao seu redor, não se importar com essa pessoa. Vai ficar feio. Vai ficar feio. Você tem que sair daqui nessa noite pelo menos falando com todo mundo, querido. Depois de uma palavra dessa, se preocupando e se importando de fato com outra pessoa. Amém?